Então, olhando agora o slide, né, sobre o segundo texto, os conteúdos que irá cair na P1 de Psicologia Ambiental, vamos ver aqui o slide, tá bom? Irei ver aqui o slide, que é a contribuição do pensamento de Maturana para a educação, de Elizabeth Rosseto. Tem aqui uma foto dele, bem idoso, é estranho. Não pelo fato de ser idoso, mas não sei, esquisito. Maturana, biólogo, tá? Ser humano, ser vivo. A cognição e o processo de viver como um único e mesmo fenômeno. Quando digo que conhecer é viver e viver é conhecer, o que estou dizendo é que o ser vivo, no momento em que deixa de ser congruente com sua circunstância, morre. Ou seja, quando acaba seu conhecimento, morre. Maturana, 1997. A biologia do conhecer. Epistemologia e ontologia se encontram na teoria de Maturana. Só recapitulando. Ontologia é a abrangência do ser. Tá? É as propriedades gerais do ser, dos seres. Tá? E a epistemologia está voltada aí. Episteme é conhecimento. Estudo do conhecimento, estudando aí o conhecimento. E só para ficar mais claro, né? De acordo com o dicionário, epistemologia é uma reflexão geral em torno da natureza, etapas e limites do conhecimento humano. Nas relações que se estabelecem entre o sujeito indagativo e o objeto inerte, as suas polaridades tradicionais do processo cognitivo, teoria do conhecimento. Epistemologia, teoria do conhecimento. Aí também tem outro significado aqui, né? É estudo dos postulados, conclusões e métodos dos diferentes ramos do saber científico ou das teorias e práticas em geral, avaliadas em sua validade cognitiva ou descritas em suas trajetórias evolutivas, seus paradigmas estruturais ou suas relações com a sociedade e a história. Teoria da ciência. Tá? Então, epistemologia e ontologia se encontram na teoria de Maturana, pois ele aponta que o ser e o fazer de um sistema vivo, o ser e o fazer de um sistema vivo são inseparáveis. Uma vez que não há separação entre produtor e produto em uma unidade autopoética, tá? Autopoiese, autocriação. Aí tá aqui, parece Graciano e Magro, 1997. Livro A Árvore do Conhecimento. Busca entender como os seres vivos conhecem o mundo e como se dá o conhecimento. Humberto Maturana, entre outros autores como Edgar Morin e Gregory Bateson, empenhou-se em estudos que transcendem o caráter objetivista e organicista do pensamento sistêmico tradicional e propõe o estudo da realidade a partir de uma perspectiva sistêmica que é processual e contextual. Os sistemas vivos são encarados como totalidades integradas. Suas propriedades são propriedades do todo e não podem ser reduzidas a partes menores, o que envolve relações de organização das partes em um mesmo sistema. A visão sistêmica de mundo não se limita às atividades de cunho científico, tá? Social. Aí, ó, esse paradigma apresenta rupturas com o paradigma tradicional da ciência, que trabalha com o sujeito a partir de um perfil experimental, naturalista e objetivista, sujeito do conhecimento, que está aqui entre aspas. Aí, entrelaçamento permanente e contínuo entre o biólogo, o biológico, o social e o cultural, tá? E Maturana apresenta, né, esse entrelaçamento permanente e contínuo entre o biológico, o social e o cultural. Então, Maturana diz: os indivíduos em suas interações constituem o social, mas o social é o meio em que esses indivíduos se realizam como indivíduos. Não há contradição entre o individual e o social, porque são mutuamente gerativos. Maturana, 1997. Ele fala isso, né? Através da biologia do conhecer, enfatiza-se a importância dos aspectos não somente biológicos, mas também sociais, na perspectiva de que há sempre um elemento maior que envolve um sistema, que é o ambiente. Não estamos tratando de uma teoria, estamos tratando da criação de um espaço para reflexão e para ação que propõe um outro olhar sobre o nosso viver humano. Ou seja, o que Maturana faz é nos desafiar a seguirmos uma outra perspectiva epistemológica a partir da biologia do conhecimento e da biologia do amor. Genética não é determinante, é uma possibilidade. O desenvolvimento depende de dois elementos para se humanizar: educação, cultura. Somos sistemas com uma estrutura permanente, mas um sistema com estruturas de trocas contínuas que se dão de acordo com nossas interações. Aí está, assim, de forma destacada, a palavra organização. Entende-se que é a organização de um sistema que define sua identidade, suas propriedades como uma unidade. A organização de uma unidade composta define sua identidade de classe e conserva-se como um conjunto invariante de relações, ao conservar sua identidade de classe. Se a organização de uma unidade composta muda, sua identidade de classe muda e a unidade original se desintegra. Autopoiese está relacionada à autocriação. É autocriação, tá? A teoria da autopoiese origina-se do entendimento de que os sistemas vivos são sistemas cognitivos e que a vida é um processo de cognição. O que caracteriza o ser vivo é sua organização autopoiética, ou seja, de se autocriar. Seres vivos diferentes se distinguem porque têm estruturas distintas, mas são iguais no que se refere à organização. Entende-se por organização autopoética o operar dos seres vivos como sistemas que se autoproduzem e buscam equilíbrio em sua relação com o meio. Ou seja, os seres vivos se caracterizam por se produzirem de modo contínuo. Essa é a organização que os define como organização autopoética. Autopoiese é essa condição de contínua produção de si mesmos, através da contínua produção e renovação dos seus componentes, o que caracteriza os seres vivos e o que se pede como com o fenômeno da morte. Tá? Maturana, 2002, página 197. Então, o operar dos seres humanos se dá em dois domínios operacionais distintos, que se entrelaçam no nosso viver. Domínio fisiológico e relações com os outros e com o meio. Aí, domínio fisiológico, sistema nervoso, sistema fechado. Relações com os outros e com o meio. Educação e cultura. De acordo com a abordagem sistêmica, existe uma implicação entre os dois elementos no que se constitui. Cadê? No que se constitui o funcionamento do ser humano enquanto organismo vivo. Ou seja, cadê? Tá aqui, cadê? Ou seja, estrutura e organização encontram-se mutuamente interligados. Nessa direção, todos os seres vivos apresentam seu desenvolvimento individual restrito pela sua própria estrutura e organização e pelas transformações do meio ao qual estão submetidos. A extensão daquilo que o organismo pode fazer é determinada pela sua organização e sua estrutura. Maturana, 1997, página 162. Aí aqui está destacado de forma bem clara aqui, sujeito como mutável, tá? Então, continuando. Contexto de mudanças em nossa cultura, família, escola. A criança deve ser capaz de aceitar e respeitar o outro a partir da aceitação e do respeito a si mesma. São partes integrantes da educação, o respeitar e o aceitar os erros como oportunidade de mudanças. A aceitação e o respeito por si e pelos outros, sem a premência da competição. Tá? Então, a escola deve se preocupar mais com a formação humana do que técnica, chamando a atenção para que esse contexto não se converta em uma mera reprodução do conhecimento. Ser capaz de viver no autorrespeito e no respeito pelo outro. O que é o ser humano? O que é educar? Para que se quer educar? Que país queremos? O autor refere que a educação é um processo de transformação na convivência e pela convivência. Cultura da diversidade. As escolas devem trabalhar com as diferenças, partindo do princípio de que não existem duas pessoas iguais. O normal, entre aspas, é a diferença e não a homogeneidade. A uniformização, a repetição, tão difundidas nos ambientes escolares. Educar significa estabelecer um espaço de convivência no qual se convida o outro a conviver conosco. Na visão de Maturana, da educação como convívio, a congruência, que é a comunicação mais inteira do ser humano, é que vai construindo os critérios de validade para a maior qualidade do conviver, autoconsciência. A autoconsciência passa a ser uma consciência de si na relação, já que na relação é que se estabelece a identificação do outro como legítimo outro. Para Meire e eu, 1998, o ano que eu nasci, aprender é compreender, ou seja, trazer comigo parcelas do mundo exterior, integrá-las em meu universo e assim construir sistemas de representação cada vez mais aprimorados, isto é, que me ofereçam cada vez mais possibilidades de ação sobre esse mundo. Na abordagem sistêmica, a relação professor-aluno transforma-se de maneira congruente. É vista como um processo de aprendizagem coletiva, pautado em alterações contínuas e recíprocas. O que o professor ensina precisa ter significado para ele próprio, o ser e o fazer o mais próximo possível na sua atuação. O ambiente escolar deve cuidar para criar condições em que os educandos convivam a partir de seus processos autopoéticos, de modo que ampliem sua capacidade de ação e reflexão no mundo em que vivem, contribuindo com sua preservação e transformação no meio ambiente. Ali, vamos, salvando. Não salvou, mas vai salvar agora. Vamos salvar. Essa bênção ainda tá rolando, né? Ai, querido. Agora.